Em um ano ainda marcado pela pandemia de Covid-19 e seus impactos globais, a Vale fechou 2021 com o maior lucro da história de uma empresa aberta no Brasil, 121 bilhões de reais. Com resultado mais de 300% superior ao ano anterior, a Vale vai distribuir 3 milhões e meio de dólares em dividendos a seus acionistas, adicionais aos 7,4 bilhões de dólares já repartidos pelo desempenho no primeiro trimestre. Em seu balanço anual, apresentado no final de abril durante a assembleia de acionistas, a empresa elencou seus supostos esforços para reparar danos causados por suas atividades e para se tornar uma empresa social e ambientalmente mais responsável. O que a Vale não contou em seu balanço é que ela segue utilizando processos e tecnologias que reduzem o custo produtivo às custas da destruição da natureza, da exploração exaustiva de seus trabalhadores e trabalhadoras e do adoecimento das comunidades que são vizinhas aos seus empreendimentos. A falta de transparência nos documentos da empresa se apresenta de diversas formas. Seja na omissão de informações importantes sobre os impactos de seus negócios, seja na criação de uma, entre aspas, narrativa criativa para explicar outros fatos. Esta edição do Vozes que Valem ouviu pessoas que sabem a verdade sobre as atividades da empresa e do único lugar de onde procede seu lucro, da exploração sem limites da natureza e da violação de direitos socioambientais de povos e comunidades. Eu sou Silvia Miriam, moradora de Itabira, em Minas Gerais, atingida pela mineradora Vale e apresentadora deste podcast.
Você ouve agora Vozes que Valem, um programa feito pelo povo e para o povo. Aqui você vai conhecer histórias de resistências e denúncias à mineração. Enquanto a ganância das empresas mineradoras, em especial a Vale S.A., atuam em prol de seus lucros, nós nos articulamos, trocamos experiências e lutamos em conjunto, porque percebemos que por trás do discurso das empresas está a sua agressividade e seu poder destrutivo. Esse programa é um projeto colaborativo, feito por pessoas e entidades que compõem a articulação internacional dos atingidos e atingidas pela Vale. A cada episódio, as vozes de atingidas e atingidos, representantes de movimentos, sindicatos e sociedade civil serão protagonistas de suas próprias histórias, porque para nós, o que vale mesmo é a vida.
Eu chamo-me Antônio Zacarias e sou oficial de pesquisa e comunicação na Associação de Apoio e Assistência Jurídica às Comunidades aqui em Tete. Ora, a questão central aqui é quanto aos lucros da Vale nessa altura da carestia. Em que é que isto serve? O nosso posicionamento, o nosso ponto de vista é que estes lucros, fabulosos que sejam, não refletem-se à vida das comunidades locais, daqui pelo menos da província de Tete ou do distrito de Moatize, da área onde se exploram esses recursos, pelo menos aqui em Moçambique. Por quê? Porque também o próprio sistema em si, a própria produção não é tributável no nosso modelo de entender. Repare que, mesmo na altura em que parecia que a empresa não estava a produzir, porque o custo do carvão no mercado internacional era relativamente baixo, a produção continuava, só não se escoava para abastecer o mercado externo, mas a produção continuava em curso. Tanto é que manteve-se todo efetivo de recursos humanos, o que quer dizer que a produção estava lá e estavam todos os dias. Agora, o que é que isto efetivamente é feito? Tem sido para a vida das comunidades locais? Tem sido nada, absolutamente nada. As comunidades estão mais pobres agora do que antes da Vale chegar, porque elas foram duramente prejudicadas, elas foram deslocadas das suas terras onde possuíam recursos alternativos até para subsistência e agora reassentadas em áreas de difícil acesso a esses recursos, áreas longínquas, e onde até o próprio processo relativo à responsabilidade empresarial ou responsabilidade corporativa destas empresas não está dando resultado nenhum. Nós estamos preocupados com isto e queremos lamentar precisamente pelo facto de não estarmos a ver vantagens algumas relativas à tributação, porque os lucros que são referidos estão nos papéis, não se refletem em nada para alavancar a economia das comunidades locais. É este o ponto de vista que nós temos em torno disto. Por outro lado, também gostávamos de alinhar neste pensamento o aspecto relacionado à própria produtividade da Vale, nesta altura em que igualmente está em retirada, porque era suposto que também já tivesse parado no quadro da expansão das cavas, expansão da mina, expansão do projeto em si. Mas não, está em curso, em vários pontos estão em curso vários pontos de expansão da mina. Estão agora em curso a identificação dos locais para reassentar comunidades provenientes das aldeias de Mpandwe e Nchenga, no distrito do Matize. Também o levantamento físico dessas próprias comunidades, mas acima de tudo está a identificação da zona de Mitsatsa, onde vão ser reassentadas essas famílias.
Eu me chamo Anacleta Pires da Silva, sou mulher negra, quilombola, liderança do território Santa Rosa dos Pretos, assim como defensora de direitos humanos e da natureza. O lucro feito que a Vale se utiliza nada mais é da sustentabilidade do capitalismo que mata e sustenta o projeto da morte, morte essa, de tudo que tem vida, sobre a nossa mãe terra. Perpassa muito mais pelo estupro, 24 horas dessa mãe terra que a gente sofre hoje pelos impactos e a dor e o clamor dela, clamando por vida. Então, hoje, com a carestia que a gente vive, nada mais é um impacto muito mais forte da morte a partir da fome. Então, diante da carestia, é dizer que o lucro que a Vale tem, a defesa do capitalismo, sustenta 24 horas essa situação do projeto da morte que mata 24 horas. E isso nada mais é do que se apropriar da desgraça, do empobrecimento de povos. Povos não são pobres, povos são empobrecidos. E cada dia que passa tem essa guerra daqueles que mais morrem e daquele que mais vive se apropriando de tudo que é vida e de tudo que é de um povo.
Por aqui as coisas não estão fáceis, não, viu? O lucro está acima de tudo. Ela já abriu mais três mineradoras após o crime e as nossas comunidades, com a decadência total, até sem água, né? Que é o mais importante para a comunidade. Hoje a gente não tem. Mas a gente fica a 700 metros do nosso tio pai, o nosso rio Paraopeba morto, né? Ontem foi dia da gente fazer uma grande festa, né? Que é comer o nosso mucuçuí assado. Aí já vai para 3 anos e 4 meses que a gente não sabe o que é isso. E na realidade nem isso a criminosa leva para dentro das nossas comunidades. Então, assim, é muito triste.
Esta voz que ouvimos é de Angorró Pataxó Ranranran, cacica da aldeia Caturama, em São João de Bicas, região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais. Angorró e seu povo foram atingidos pela lama tóxica da Vale em 2019, após o crime da empresa no rompimento da barragem Brumadinho. A lama contaminou o rio Paraopeba, fonte de alimento e espiritualidade para os Pataxó Ranranhãn. Em mensagem de texto, Angkor Wat nos diz que a água para os povos originários é fonte de vida. Ela representa o alimento da alma. A água, diz a cacica, não tem importância apenas material para manter o corpo limpo, lavar os alimentos, lavar roupa e preparar a comida. Em sua importância imaterial, a água tem o objetivo de manter a cultura e o costume dos povos originários vivos através de banhos espirituais e batizados. A água alimenta nosso espírito através da nossa sede, diz Angkor Wat. Sobre o rio Paraopeba, ela diz, abre aspas, é difícil definir, mas pressuponho que, como indígena, perdemos um pedaço do nosso corpo, e nossa mãe natureza perdeu as veias alimentares de sua essência. E como nós vivemos em coletivo e pensamos no outro, acreditamos que o povo mineiro perdeu um de seus pulmões para sua sobrevivência e das próximas gerações. A reparação financeira da Vale não irá adiantar muito, pois nós não nos recuperamos nunca deste sofrimento. Porém, vai ajudar a aliviar a perda de bens materiais, mas não vai aliviar e nem vai curar nossa dor. Vai ajudar a nos reerguer e continuar nossa luta. Fecha aspas. Nosso episódio vai chegando ao fim. Ouçam e ecoem as vozes que valem. E não se deixem enganar pelas palavras de uma empresa que esconde a verdade até de seus acionistas. Até o próximo episódio.
Esse podcast foi editado pela Toca Audiovisual.